Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor Carlos Eduardo Lins da Silva, o jornalista Kenneth Vogel, do New York Times, revelou há poucos dias que conseguiu um furo de uma maneira inusitada. Ele estava no restaurante de Washington fazendo outra entrevista e percebeu que uma das mesas estava um dos advogados do Trump, que foi contratado para lidar com as acusações de que o presidente teria ligações escusas com a Rússia. Ele escutou a conversa e mandou as informações que conseguiu para colegas que estavam na Rússia justamente para cobrir o caso. Quais as implicações éticas disso? A gente não pode dizer que ele escutou atrás da porta, já que os advogados estavam no local público, né?
Pois é, Luiz, eu não vejo muito problema ético com o que o jornalista fez, não. Porque, afinal, ele estava num lugar público. A pessoa que mais chamou a atenção inicialmente dele é um famoso advogado aqui de Washington, que usa um bigode parecido com o do Salvador Dalí, e ele é absolutamente inconfundível. Ele se sentou com uma outra pessoa, que o repórter, no momento em que o viu, não reconheceu, mas que era outro advogado do presidente Trump, e eles estavam à distância de uma mesa da outra, e os dois advogados em nenhum momento pareceram ou indicaram estar tendo qualquer problema de ser ouvidos por outros. O repórter do New York Times estava com uma fonte antiga dele. A fonte percebeu o que estava acontecendo, comeu depressa, foi-se embora. Ele ficou sozinho ali, tomando notas, fez até uma foto dos dois disfarçada, né? Não foi uma foto pedida, posada. O ideal sempre no jornalismo, Luísa, é que o jornalista se identifique e diga que está buscando informações. No entanto, numa situação dessas, eu acho que a pessoa que tem algo de reservado a falar deve tomar as suas precauções. Aquele restaurante fica a uma quadra da sucursal do New York Times em Washington. É um restaurante famoso por ser frequentado pelo jornalista do New York Times por esse motivo, ser tão perto da redação. Portanto, eu acho que o risco era integralmente dos dois advogados e não acredito que o jornalista tenha agido mal. Não acho que ele devesse ter se levantado e dito: olha, eu sou jornalista, tudo que vocês estão dizendo eu estou ouvindo e vou poder usar numa reportagem. Não acho que era necessário ele ter feito isso para agir de uma maneira ética correta. Depois ele contou toda a história e eu acredito que, do ponto de vista dos padrões éticos melhores do jornalismo, pelo menos na minha opinião, nada a obstar.
E aqui no Brasil a gente teve casos em que a imprensa fotografou notebook e celular de políticos em sessão na Câmara e revelou ao público conversas de teor sexual e até briga por WhatsApp de um deputado com o filho dele que também era deputado. O senhor considera isso ético?
Mais ou menos se enquadra na mesma situação do repórter do New York Times. Um pouquinho diferente, uma gradação um pouco superior em termos de suspeita de ética, porque em alguns desses casos o jornalista claramente se esforçava com a sua máquina fotográfica para tirar fotografias dos celulares dos deputados, numa dessas situações que você apontou. Uma outra coisa já é quando o jornalista vai a uma fonte possível, não se identifica como jornalista e ouve informações que a fonte, em princípio, não daria para um jornalista. Houve um caso célebre durante a doença do presidente Tancredo Neves, há 30 e tantos anos, quando um dos principais médicos do presidente era um conhecido clínico de São Paulo, e conhecido não só pela sua qualidade como médico, mas também pela sua característica de falar muito a respeito do assunto da doença do presidente com praticamente qualquer pessoa. A Folha, naquela ocasião, marcou uma consulta com esse médico para uma jornalista. A jornalista foi à consulta como se fosse uma paciente comum, levou um gravador na bolsa. Durante a consulta, começou a perguntar sobre a enfermidade do presidente Tancredo Neves. O médico não teve o menor pudor de contar detalhes que não eram conhecidos. Tudo aquilo estava sendo gravado. Também aí, Eu acho que o médico deveria ter tido as cautelas dele, mas nesse episódio eu acho que se eleva um pouquinho mais a suspeita de que o jornal e a jornalista possam ter agido de uma forma, do ponto de vista ético, questionável. Mesmo assim, naquela ocasião eu trabalhava na Folha e eu achei que a Folha agiu corretamente, embora eu tivesse minhas dúvidas então e continuo tendo até hoje. Mas acho que a responsabilidade de não passar uma informação que não pode ser tornada pública cabe àquele que detém a informação. O jornalista sempre tem que estar atrás de obter uma informação verdadeira e comprovada.
Professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou com Luísa Caires.
Horizontes do Jornalismo. Por Carlos Eduardo Lins da Silva.